Senhoras e senhores vereadores, vamos reiniciar a nossa reunião. São 13 horas e 19 minutos. Na sequência, solicito a nossa secretária que faça a leitura. Houve uma modificação na nossa agenda. Que faça a leitura do parecer referente ao balancete do Poder Legislativo do mês de dezembro de 2019. Faça a leitura do parecer, depois nós voltaremos a discutir o projeto de lei ordinária número 31.
Chegou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para emissão de parecer o balancete do mês de dezembro de 2019, procedente da mesma diretora e do Poder Legislativo, protocolado sobre o número 038 de 2020, em 4 de 5 de 2020, acompanhando de quatro pastas numeradas da seguinte forma: pasta 1 quarto, numerada de 001 a 259. Pasta 2 quartos, numerada de 260 a 506. Pasta 3 quartos, numerada de 507 a 1001. E a pasta 4 quartos, numerada de 1002 a 1342, contendo diversos documentos de pagamentos, acompanhado de seus empenhos e comprovantes de pagamentos. Analisando toda a documentação juntada, não encontramos nenhuma irregularidade, portanto, somos de parecer favorável à sua aprovação. Relatora Josefina Soares e favoráveis os demais pares.
Então, esse é o parecer do balancete 3, referente ao mês de dezembro de 2019, do Poder Legislativo. Está em discussão, além daquilo que já foi discutido nas comissões, ele está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Não tendo voto, manifestação contrária, o balancete número 3 do Poder Legislativo, referente ao mês de dezembro de 2019, está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura, parecer referente ao balancete número 7, referente ao mês de abril de 2020.
Chega essa Comissão de Finanças e Orçamentos dos balancetes do mês de abril de 2020, remetidos pela Câmara Municipal, mesa diretora, para analisar o parecer acompanhado de duas pastas. Pastas AZ, numeradas da seguinte forma: uma pasta AZ, FLA 1 terço, numerada de 001 a 318, constatando diversos documentos de pagamento acompanhados de seus empenhos e comprovantes de pagamento. A pasta AZ, FLA, numerada de 319 a 661, acompanhada de diversos documentos de empenho. Analisado por um dos seus documentos ali encontrado e arquivado, e uma análise minuciosa. Não encontramos irregularidades, portanto, somos de parecer favorável à sua aprovação. Vereador Carmelo Madeira, relator, e aprovados os demais pares.
Está em discussão o balancete 7 do mês de abril de 2020 do Poder Legislativo. Não havendo quem queira discutir além do que já foi feito na comissão, o balancete 7 está em votação. Não havendo manifestação em contrária, o balancete 7 do Poder Legislativo referente ao mês de abril de 2020 está aprovado. Entramos agora em matérias de primeira discussão. Projeto de lei ordinária número
14.
14 da mesa diretora, que dispõe sobre a instalação de banheiros químicos acessíveis em eventos públicos ou privados. Solicito a leitura dos
Chega
pareceres.
essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 14 de 2020. Protocolado nesta casa sobre o número 092 de 2020, de proposição da mesa diretora, que dispõe sobre instalação de banheiros químicos acessível em eventos públicos e privados. Primeiramente, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, o assunto em análise está na alçada do Executivo em legislar. Artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Em segunda análise, vale destacar a questão da promoção de acessibilidade, muito já assegurada na Lei Federal 10.098 de 2000, onde determina que devem ser adotadas todos os meios necessários a proporcionar o máximo de acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida. Nesse sentido, nada existe de óbvio a impedir a aprovação do presente projeto, opinando pela viabilidade técnica, sendo, portanto, favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 7 de março de 2020, vereadora relatora Zuma Cinello, de acordo com os demais pares. Chega a essa comissão para parecer o projeto da resolução 014/2020 da mesa diretora protocolizada sobre o número 092, onde dispõe sobre a instalação de banheiros químicos acessível em eventos públicos ou privados. Analisando a matéria do ponto de vista no que se refere a finanças e orçamentos, vimos que o projeto de lei em análise respeita as normativas orçamentárias previstas na LDO deste município. No prejuízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Vereador relator José Fernando Tarragô e de acordo com os demais pares. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei 014/2020, da mesa diretora protocolizado sobre o número 092/2020, onde dispõe sobre a instalação de banheiros químicos acessível a eventos públicos e privados. Analisando a matéria no ponto de vista de que se refere às finanças e orçamentos, observamos que o projeto de lei em análise respeita as normativas orçamentárias previstas na LDO do município. Na avaliação técnica, o parecer é favorável ao presente projeto de lei. O vereador relator, Wilson Brites, e de acordo com demais pares.
Feita a leitura dos pareceres, a matéria voltará em segunda discussão na próxima reunião, em segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária 020, por favor.
028. Chega esta comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 28, de autoria da vereadora Josefina Soares, que declara utilidade pública a Igreja Evangélica Cristo para as Nações e da Outras Providências. Analisando o referido projeto, sua documentação em anexo e seus benefícios que o representa, o projeto traz para a nossa comunidade, evitando assim a permanência de jovens nas ruas, onde inclui vários parceiros e colaboradores já relacionados. De outro lado, a igreja, ora citada, tem endereço certo e está empenhada em desenvolver curso de técnicas vocais, curso de música de nível médio, com outros planejamentos de expansão. Analisando o referido projeto, no que diz respeito ao lado social, somos de parecer favorável à sua tramitação. Vereador relator, Carmelo Madeira, e de acordo com os demais pares. Tem um voto separado. Inicialmente, manifestamos nosso profundo apreço e reconhecimento a todas as entidades religiosas em Uruguaiana, em razão do trabalho em favor do próximo, por resgatar a esperança nos corações dos homens e mulheres, acolhendo e ajudando aos necessitados e, principalmente, por orientar pessoas para o caminho do bem. Além disso, reconhecemos o papel fundamental das entidades religiosas no desenvolvimento de diversas ações e projetos sociais, que levam ajuda, apoio e acolhimento às famílias, às crianças e aos idosos em nosso município. Mas ainda que reconhecemos a relevância das entidades religiosas em nossa sociedade, não poderíamos nos olvidar de que há como cidadão em nossa sociedade que não professam nenhuma fé ou crença religiosa, nem frequentam nenhum domínio religioso. Amparo em suas convicções, que, aliás, são garantia na Carta Magna da Nação Brasileira, de 1988. O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é claro ao afirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, evidenciando que não cabe ao Estado criar, respaldar ou fomentar qualquer diferenciação ou separação entre cidadãos. Com relação ao projeto de lei 28, de 23 de abril de 2020, é fundamental que recordamos as determinações contidas no artigo 19 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Que veda a manutenção de relação de dependência ou aliança com a Igreja e ou seus representantes, bem como proíbe a subvenção, corroborando a afirmação de que o Estado é laico em sua essência. Artigo 19. É vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciá-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. O conceito de Estado laico está alicerciado na garantia de que atos da administração pública não serão norteados nem sofrerão interferência de correntes religiosas, nem haverá qualquer privilégio, favorecimento ou apoio a determinada religião em detrimento de outros, ou ainda em detrimento daqueles que não professam fé ou credo algum. Conforme afirma o jurista Celso Ribeiro Bastos na obra Curso de Direito Constitucional, 1999. Outro princípio fundamental é que o Estado deve manifestar-se absolutamente neutro, não podendo discriminar entre as diversas igrejas, quer para beneficiá-las, quer para prejudicá-las. As pessoas de direito público não é dado criar igrejas ou cultos religiosos, o que significa dizer que também não poderão ter qualquer papel nas suas estruturas administrativas. Bastos, 1999. Em sintonia com entendimento, trazemos à luz a afirmação contida no artigo 25 da Lei Orgânica de Uruguaiana que, de igual maneira, a Constituição Federal de 1988 proíbe o poder público municipal a manutenção de relação de dependência ou aliança com igrejas e seus representantes, bem como proíbe a subvenção. Artigo 25. Ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvenciá-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalva, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Da mesma forma, a análise da Lei Municipal de 2019, de 11 de julho de 1989, que estabelece normas para o reconhecimento de utilidade pública, é clara no artigo 2º, de que a concessão de utilidade pública depende necessariamente de que os cargos de diretoria das entidades não sejam remunerados, o que, salvo menor juízo, não nos parece ser o caso das lideranças religiosas, visto que os líderes, pastores e pastoras recebem, geralmente, proventos, salários para dirigirem, conduzirem e organizarem as referidas entidades religiosas. Ainda que, em nenhum momento, o projeto de lei 28, de 23 de abril de 2020, vincule a concessão de utilidade pública à concessão de qualquer vantagem por parte do poder público de Uruguaiana, não podemos desconsiderar que o título de utilidade pública garante a real possibilidade de subvenção por parte da administração pública, o que vai à contramão do artigo 19 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 25 da Lei Orgânica de Uruguaiana. Da mesma forma, o artigo 4º da Lei Municipal de 2019, de 11 de julho de 1989, estabelece que a entidade detentora do título de utilidade pública usufruirá de amparo moral do município, o que, por isso só, já acarreta severa e latente distinção entre entidades religiosas em nosso município. Afinal, o amparo moral do município a uma determinada entidade religiosa interfere diretamente na essência do Estado laico e abre caminho para a quebra de imparcialidade entre o poder público e a Igreja. É preciso lembrar ainda que o mesmo artigo 4º primeiro da Lei Municipal de 2019, de 1989, afirma que a entidade detentora do título de utilidade pública usufruirá da isenção de tributos municipais e que comprovado ao alcance da sociedade e da entidade, o amparo moral objetivar-se-á através de subsídios financeiros mediante subvenção em orçamento, subvenções especiais e extraordinárias, o que mais uma vez a contramão estabelece o artigo 19 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e o artigo 25 da Lei Orgânica de Uruguaiana. Aliás, o excelentíssimo senhor Gelson Rolim Stocker, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na decisão contida na ação direta à inconstitucionalidade, afirmou que o ordenamento pátrio assegura a existência de uma república laica ou secular, em que o poder do Estado deve ser imparcial em relação às questões religiosas, sem amparo ou apondo à religião, especialmente visando a imparcialidade, eventuais distinções, e isso acontece desde a separação do Brasil do Estado da Igreja, o que nos permite afirmar que a concessão de utilidade pública a qualquer dominação religiosa não encontra guarita na legislação brasileira em decisões judiciais. O ordenamento pátrio assegura a existência de uma república laica ou secular, em que o poder do Estado deve ser imparcial em relação às questões religiosas, sem amparo ou se opondo à religião, especialmente visando a imparcialidade ou eventuais distinções, e isso acontece desde a separação do Brasil do Estado da Igreja, que ocorreu com o decreto número 119-A, de 7 de janeiro de 1890. Essa concepção vem sendo reproduzida em todas as constituições federais, posteriormente, inclusive na Constituição Federal de 1988, conforme se percebe no artigo 19. Ao consagrar a laicidade, a Constituição Federal impede que o Estado intervenha em assuntos religiosos, de que, outro lado, a garantia do Estado laico evita que dogmas da fé e recepções morais religiosas determinem o conteúdo de atos administrativos e estatais. Em sintonia com o entendimento do excelentíssimo senhor Gelson Rolim Stocker, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o jurista Alexandre de Moraes, na obra Direto Constitucional de 2015, página 35 e 36, encontra-se em situação idênticas e deixa claro que o legislador, no exercício de sua função constitucional de edição normativa, não poderá afastar-se do princípio da igualdade sobre pena de flagrante inconstitucionalidade. O princípio da igualdade consagrado pela Constituição opera em dois planos distintos, de uma parte frente ao legislador e ao próprio executivo, na edição, respectivamente, da lei, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivos diferenciados e pessoas que encontram-se em situação idêntica. A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue-se de forma não razoável ou arbitrária no tratamento específico de pessoas diversas. Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos das medidas consideradas devendo estar presente, por isso, uma razoável relação de proporcionalidade entre o meio empregado e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias da constitucionalidade protegida. Assim, tratamentos normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição quando verificada a existência de uma finalidade razoável, proporcional a fim visado. Importante, igualmente, apontar a tríplice finalidade limitada do princípio da igualdade, a limitação do legislador ao intérprete, autoridade pública e ao particular. O legislador, no exercício de sua função constitucional de edição normativa, não poderá afastar-se do município da igualdade sob pena de flagrante inconstitucionalidade. Moraes 215, 35, 36, a página. É. Não se trata de não reconhecer o relevante trabalho desenvolvido pela Igreja Evangélica Cristo para as Nações, mas se trata, sim, de seguirmos o texto constitucional, a Lei Orgânica de Uruguaiana e as decisões jurídicas que reafirmam que o Estado é laico em sua essência. Destacamos que não vislumbramos no ordenamento jurídico brasileiro qualquer possibilidade de tratamento diferenciado entre as entidades religiosas, ainda que o legislador possa ter a nobre intenção de valorizar o trabalho dedicado nesta ou de qualquer entidade religiosa. Ainda que não seja objeto principal da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, a avaliação da constitucionalidade do projeto de lei número 28, de 23 de abril de 2020, não poderíamos de nos olvidar de analisarmos a referida proposição à luz do ordenamento jurídico brasileiro e ao impacto dessa iniciativa legislativa na administração pública municipal de Uruguaiana. Mais uma vez, manifestamos nosso profundo respeito à proposição da legisladora e reafirmamos nosso reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Igreja Evangélica Cristo para as Nações, mas entendemos que a exigência de um Estado laico impede qualquer tratamento diferenciado entre entidades religiosas e ou entre pessoas que professaram a fé ou crédulo e aquelas que não professaram crédulo nenhum. Conclusão. Assim sendo, manifestamos respeitosamente nosso posicionamento e veto contrário ao parecer emitido pelo relator do projeto da lei número 28 de 2020, na Comissão de Serviços Municipais, Educação, Saúde, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Uma vez que entendemos que a clara afronta à Constituição República Federativa do Brasil de 1988, a Lei Orgânica de Uruguaiana, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como entendemos que a concessão de utilidade pública, mediante o amparo moral do município, a possibilidade de concessão de subvenção à entidade religiosa causa grave abalo à essência do Estado laico. Uruguaiana, 2 de maio de 2020. Vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT. Chega a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Mercosul, o projeto de lei 28, de autoria da vereadora Josefina Soares, que declara utilidade pública à Igreja Evangélica Cristo para as Nações e da outras providências. O referido projeto e sua documentação anexa acerca de orientação do IGAN e já tendo possível a declaração de utilidade pública em âmbito municipal, é imperceptível a existência no ordenamento jurídico municipal no ato normativo, lei, disciplinando a matéria. Ou seja, é necessário a existência de lei municipal estabelecendo os requisitos e consequências da declaração de utilidade pública municipal. No caso concreto, o município de Uruguaiana regulamentou a matéria através da lei do município número 201 de 1989, que em seu artigo 2 estabelece que as sociedades civis, associações e fundações constituídas no território do município com finalidade filantrópica poderão, a juízo dos poderes municipais, em lei específica, serem declaradas de utilidade pública, atendendo os seguintes requisitos: ter personalidade jurídica na forma da lei, ter cargo de diretoria não remunerados, ter aprovada a prestação de serviço à coletividade. O inciso 4º do artigo 2º da Lei Maior 2019 de 1989, a turno estabelece que o projeto de lei que objetiva a declaração de utilidade pública deverá ser instruído com toda a documentação que comprove a existência jurídica da entidade, com relevância de trabalho de cunho social que alcança o referido projeto, incluso no trabalho da Igreja Evangélica Cristo para as Nações. Somos de parecer favorável à tramitação do projeto, ora presente. Vereador Wilson Brito Cabrito, e de acordo com os demais pares.
Bom, nós tivemos agora a leitura na primeira discussão dos pareceres das comissões que envolvem a apreciação desse projeto. E tivemos também o voto em separado do vereador José Clemente, que coloca suas razões pelas quais ele acha que não deve ser feita, não deve ser aprovada esse projeto para declarar de utilidade pública a Igreja Evangélica Cristo para as Nações. Haverá uma segunda discussão e votação na próxima semana, mas estamos em primeira discussão. É só para esclarecer que as comissões foram favoráveis e houve um voto separado de um vereador colocando ali as suas razões. Com a palavra a vereadora Josefina Soares, que é a proponente desse projeto de lei.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, o nosso querido amigo pastor José Luiz, o nosso querido amigo o maestro Marcelo, que se encontra aqui, estava a esposa do pastor também, a Terezinha, mas ela foi embora. Eu quero dizer que tudo que foi lido aqui nesse parecer aqui, um voto separado do vereador Clemente, cada um pensa da sua maneira, né? E ele pensa assim, então ele escreveu aqui e fez o parecer dele contrário. Dois pareceres favoráveis, né? Que é do vereador Carmelo Madeira, da bancada do PDT, ele foi o relator, e demais colegas votaram a favor do projeto. Mais o parecer da Comissão de Serviços Municipais, que o vereador Wilson Brites foi o relator, favorável também, e os de acordo com os demais colegas. Então, o projeto passou nas comissões. Eu quero dizer o seguinte, lamentavelmente, o IGAN, ele tem mania de mandar os pareceres, e como eu não confio no IGAN, sou contra o IGAN, totalmente contra o IGAN, e o vereador Clemente se baseou, deve ser no parecer do IGAN. Eu vou dizer por que eu não gosto do parecer do IGAN. Porque o IGAN, ele deixou em meio termo. Não disse nem sim, nem não. Então, nós devemos tomar nossa decisão. E o parecer do IGAN, para mim, é uma palhaçada. Eu já disse que essa casa não teria mais que ter sociedade com o IGAN. Porque o IGAN foi um dos mentores que me causou problema aqui nessa casa. Então, quando eu falo com segurança. E quero deixar claro que Com certeza, o nosso projeto e o projeto da Igreja Evangélica Cristo para as Nações tem um trabalho diferenciado de muitas igrejas. O trabalho é um trabalho com escolas de música, principalmente para as crianças que não têm condições de pagar uma escola. Então, é um trabalho social junto ao público. Principalmente, eles querem colocar também nos bairros, chamar gente dos bairros para dar. É muito melhor o filho das pessoas, nossos filhos, e o filho da senhora que está em casa, estar numa escola de música, numa igreja, do que estar na rua. Porque o mundo ele está louco para abraçar nossos filhos. Mas o contrário das igrejas. Então, eu quero dizer assim, ó, que antes do mundo abraçar as crianças, as igrejas que têm esse trabalho, principalmente a igreja do pastor José Luiz, juntamente com os professores da escola, que não é um nem dois, são quantos? 5 professores. Ali está o maestro, ali, meu amigo Marcelo, que é da igreja também. Eles querem fazer um trabalho diferenciado, aliás, já estão fazendo um trabalho diferenciado. Né? Pena que eu não trouxe as fotos, deveria ter trazido as fotos aqui para vocês verem a quantidade de pessoas tirando, estudando música. E eu jamais vou me colocar contra aquelas crianças que querem aprender, que querem algo melhor para nossas vidas, para a vida deles. Então, eu cumprimento, eu vou falar na segunda, depois eu falo na segunda votação. E quero cumprimentar aqueles colegas que tiveram a benevolência, né, de votar junto conosco. Muito obrigada a todos vocês.
Usou da palavra a vereadora Josefina Soares na primeira discussão. Não tendo mais quem queira discutir, voltará na segunda, na próxima reunião da semana que vem, na próxima terça-feira. É segunda discussão e votação definitiva. É com um voto separado do vereador José Clemente. É, sabemos da seriedade do trabalho que é feito pelo irmão Luiz. É, parabenizamos também por esse grande trabalho feito à sociedade. E o convidamos para que esteja conosco na próxima terça-feira. Vamos retornar agora. É matéria em discussão e votação única. Vamos voltar ao projeto de lei ordinária número 31 do Poder Executivo. Na verdade, é um projeto de lei substitutivo. Autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Lar Velhice São Vicente Paulo. Por favor, leitura do parecer.
Deus. Chega essa comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Substitutivo
número 1, através do protocolo 296, a qual revisa e altera a redação proposta no projeto de lei número 31 de 2020, de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recurso financeiro a título de subvenção social ao Lar de Velhice São Vicente de Paula, no valor de 200 mil, com finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção, funcionamento da instituição e da outras providências. Analisando o tema no ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, se possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Todavia, entendemos a necessidade de acréscimo da seguinte emenda na nova redação do artigo 3º, altera o artigo 4º e 5º, acrescenta o 6º. A entidade fica condicionada a receber paciente oriundo do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana quando este estiver com alta médica e não tiver pessoa responsável ou local para serem transferidos, respeitando o acolhimento permanente de 3 pessoas pelo prazo de 12 meses. Fica condicionado que o repasse da presente subvenção ocorrerá através de crédito adicional especial aberto nos termos da Lei da Assistência Social. Revoga a Lei Municipal nº 5.124, de 18 de março de 2020. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso posto, é o presente parecer para opinar pela sua inviabilidade jurídica, sendo favorável com as devidas emendas, sua tramitação e aprovação. Relator, vereador Wilson Brites, e de acordo com os demais pares. Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 31 de 2020, de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Lar da Velhice São Vicente de Paula, no valor de R$ 200 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção e funcionamento da instituição e da outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra com um aumento ou diminuição da receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei, que consiste em repassar recursos para manutenção e funcionamento de uma importante instituição de Uruguaiana que, diante da condição de vulnerabilidade social, fruto da pandemia do Covid-19, precisa manter o serviço de proteção social especial e dar outras despesas decorrentes da necessidade para seu funcionamento. A mesma deverá proceder prestação de contas ao município mensalmente, que será apreciada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Cabe salientar que o repasse da subvenção ocorrerá através do crédito adicional especial aberto nos termos da Lei Municipal 5.120 de 2020. De acordo com o ponto de vista técnico, o relator do presente parecer é favorável à sua tramitação. Relator, vereador Rafael Alves. E de acordo com os demais pares. Em análise, a comissão do projeto número 31 de 2020, que autoriza o Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Lar São Vicente de Paula, no valor de R$ 200 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção, funcionamento da instituição e de outras providências. Analisando a tramitação, o presente projeto de lei das emendas das demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis, inclusive com a emenda proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria. A vereadora relatora, Zuma Cinello, e de acordo com os demais pares. Após nova análise ao parecer, discussão e explanação da exposta em plenário sobre a substituição número 1, a qual altera a redação proposta no projeto de lei 31 de 2020 da proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Lar da Velhice São Vicente de Paula, no valor de R$ 200 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção e funcionamento da instituição e de outras providências. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Todavia, entendemos a necessidade do acréscimo da seguinte emenda, que dá nova redação ao artigo 3º, altera o artigo 4º e 5º, acrescenta o artigo 6º. A entidade assume o compromisso de disponibilizar uma vaga ao Hospital Santa Casa de Caridade, imediatamente a receber indicações da mesma para preenchimento da futura vaga existente. Fica condicionado que o repasse da presente subvenção ocorrerá através de crédito adicional especial aberto nos termos da Lei Municipal de Assistência Social. Revoga a Lei Municipal número 5.124, de 18 de março de 2020. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso exposto é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica, sendo favorável com as devidas emendas à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 9 de 2020, vereador relator Wilson Brites, e de acordo os demais pares.
Feitas as leituras, o último parecer foi um novo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que alterou a indicação que havia feito no primeiro parecer, de 3 vagas para 1 vaga. Então está em discussão. Não havendo quem queira discutir além daquilo que já foi feito lá nas comissões, vamos fazer a chamada nominal dos vereadores para aprovação ou rejeição do projeto de lei ordinária número 31.
Vereador Irani Fernandes, presidente?
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador José Fernando Tarragó?
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo Madeira?
Sim.
Sim. Vereador Clemente? Ausente. Vereador Elton da Rocha?
Sim.
Sim. Vereador Josefina Soares?
Sim.
Sim. Vereador Rafael Alves, ausente. Vereadora Zuma?
Sim, pelo asilo.
9 votos, maioria absoluta, votação de 2/3. Está aprovado o projeto de lei ordinária número 31, que autoriza o município de Uruguaiana a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Lar da Velhice São Vicente de Paula. O valor é R$ 200 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção e funcionamento da instituição. Está aprovado. Vamos voltar à nossa ordem do dia. Voltamos à votação de regime de urgência e urgentíssima. Leitura do projeto de lei ordinária número 33 de 2020.
Projeto de lei ordinária 33 de 2020, protocolo 309 de 2020 do Poder Executivo. Inclui o programa e ação no plano plurianual do município, PPA, de 2018 a 2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2020, de que tratam, respectivamente, as leis 4.820, de 2017, e 5.081, de 2019.
São alterações de maneira financeira que o Poder Executivo está encaminhando para que seja discutido nessa casa. Pergunto aos vereadores se há necessidade da leitura da justificativa. Vamos para a votação de regime de urgência e urgentíssima. O vereador, sim, aprova o regime, o não, rejeita.
Vereador Irani? Não? Não vota?
Não.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Sim. José Fernando Tarragó?
Sim.
Sim. Wilson Brites?
Sim, ao regime.
Sim. Carmelo Madeira?
Sim.
Sim. Clemente ausente. Elton da Rocha?
Sim.
Sim. Josefina Soares?
Sim.
Sim. Rafael Alves ausente. Zuma Sinello?
Sim.
Sim.
8 votos, está aprovado o regime de urgência e urgentíssima. Será encaminhado às comissões o projeto de lei número 33. Projeto de lei ordinária número 34, Poder Executivo autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 572.211,03. O sim aprova, o não rejeita.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana?
Sim.
Vereador José Fernando?
Sim.
Sim. Wilson Brites?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Clemente? Ausente. Vereador Elton da Rocha?
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares?
Sim.
Sim. Vereador Rafael Alves? Ausente. Vereadora Zuma Sinello?
Sim.
Sim.
8 votos, está aprovado o regime de urgência. Com 8 votos está aprovado o projeto de lei ordinária 34, de autoria do Executivo. Agora voltou aqui. Projeto de lei ordinária 35, do Poder Executivo, dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. É chamada nominal. para o pro regime de urgência urgentíssima. O sim aprova ou não rejeita.
Mano Gás.
Sim.
Vereador Suzana.
Sim.
José Fernando Tarragó.
Sim.
Sim. Wilson Brites.
Sim.
Sim. Carmelo Madeira.
Sim.
Sim. Clemente, ausente. Elton da Rocha.
Sim.
Sim. Josefina Soares. Josefina Soares.
Sim.
Sim. Rafael Alves, ausente. Zuma Cinello.
Sim.
Obrigado. Com 8 votos, o projeto de lei ordinária 35 teve o seu regime de urgência urgentíssima aprovado. Será encaminhado para as comissões. Projeto de lei ordinária número 36 do Poder Executivo autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento do valor de R$ 142.120,27. O sim aprova ou não rejeita o regime.
Vereador Mano Gás.
Sim.
Suzana.
Sim.
José Fernando Tarragó.
Sim.
Wilson Brites.
Sim.
Sim. Carmelo Madeira.
Sim.
Clemente, ausente. Elton da Rocha.
Sim.
Sim. Josefina Soares.
Sim.
Rafael Alves, ausente. Zuma Cinello.
Sim.
Com 8 votos, está aprovado o regime de urgente e urgentíssimo para o projeto de lei número 36 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no valor de R$ 142.120,27. Matéria de expediente. Convites. Convite protocolado número 14, protocolado sub número 315, é o Comitê para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai, que convida para o segundo fórum virtual do dia 26, das 10 às 12 horas. Isso está no nosso CPL. Correspondências recebidas de diversos. Recebemos do Conselho Municipal de Educação, que encaminham a deliberação número 2 de 2020, que recomenda a verificação identificada e a busca dos que não estão tendo acesso às atividades escolares remotas. Ofício 32, da nossa mesa diretora, que informa que foi protocolado nesta casa cópia da notícia crime referente à licitação sobre concorrência pública do transporte público urbano no município de Uruguaiana, que será encaminhada para a ciência da Comissão de Finanças para conhecimento e providências. Correspondências expedidas a diversos. Expedido o ofício 94-98, correspondências expedidas ao Executivo, ofícios 163 a 175, esgotado todas as matérias do plano do dia, passamos o período das comunicações, não há nenhum inscrito, passamos o período das comunicações de bancada, também não há nenhum vereador inscrito, cumprindo todos os objetivos, 14 horas, 12 minutos, cumprir todos os objetivos da nossa reunião, invocando o nome de Deus, ela está, graças a Deus, encerrada.